Nesse Drops do Medievalíssimo, vamos conhecer uma figura peculiar dentro da história do papado. Vamos falar da única papisa da história. Sim, você está absolutamente correto. Hoje, vamos conhecer a vida e a obra da papisa Joana. Mas você sabe quem foi a papisa Joana? Então chega mais e bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Para te contar a história da papisa Joana, eu vou me apoiar em duas fontes. A primeira é a Crônica Universalis Metensis, escrita pelo cronista dominicano Jean de Mély, que narra a história da diocese de Metz, no sudoeste do território da atual França. Além de contar a história da diocese, faz uma lista com todos os papas de até então. Estamos falando aqui do século XIII. E é aqui que aparece pela primeira vez a história de Joana. Uma outra fonte importante, que é onde o relato ganha força e fôlego, é o Chronicum Pontificium et Imperatorum, do também dominicano Martinho de Opava, também conhecido como Martinho Polonês. Nessa crônica, o dominicano narra a história dos imperadores e papas, nas páginas à direita dos imperadores e à esquerda dos papas. A Chronicum Pontificium et Imperatorum é considerada uma revolução na diagramação e design gráfico, mas isso é assunto para outro Drops. Voltando à papisa Joana, a história dela é bem conhecida. Por volta de 850, morava em Metz uma mulher de origem inglesa, de nome Joana. Ela vivia um romance com um rapaz que supostamente era muito estudioso e prometido à igreja. Secretamente, o casal foge para Atenas, onde Joana, vestida de homem, começa seus estudos. Num meio severamente masculino. E então, sai de Atenas e vai para Roma, onde deixa o rapaz por sinal. O rapaz fica lá na Grécia. A Joana começa uma carreira dentro da igreja, sempre vestida de homem, fazendo assim com que os outros não soubessem que ela era de fato uma mulher. Muito inteligente e sagaz, Joana sobe a hierarquia dentro da igreja, sem abandonar os prazeres sexuais, e acaba sendo eleita papa. Sim, papa, pois ninguém, supostamente, sabia que Joana era Joana e não João. Durante a procissão entre as basílicas São João do Latrão e São João do Vaticano, na frente da igreja de São Clemente, e segundo Alain Borrow, era um antigo templo de Mitra, deidade romana, Joana se ajoelha, dá à luz a um bebê, morrendo assim no parto. A comitiva fica horrorizada, escandalizada com o evento. A igreja então ergue um monumento, uma pedra, em frente à igreja de São Clemente, que passa a ser evitada durante a procissão de coroação papal. E durante o conclave, o Papa tem sempre a sua virilidade examinada quando o Papa recém-eleito, de ser anunciado, tem a sua genitália tocada ao se sentar em uma cadeira com um furo no assento. Coincidente, o papado medieval nunca mais seria o mesmo. Bom, isso seria verdade se toda a história da papisa Joana não fosse bem um mito. Ninguém sabe ao certo como e por que a história da papisa Joana ter se tornado tão popular entre os séculos XI e XV. Porém, o que sabemos é que ela foi registrada pelas fontes citadas e depois utilizada como denúncia durante as reformas religiosas. Jan Hus, principalmente, e os luteranos se utilizaram do mito da papisa como exemplo da decadência moral e da natureza escandalosa da igreja. Como essa instituição poderia deixar uma mulher, oh, o horror, uma mulher, se infiltrar entre suas fileiras e se deixar comandar por ela. Porém, já durante a Idade Média, a existência de tal papisa era posta em xeque. Guilherme de Ockham, por exemplo, põe em dúvida a existência de Joana e dá um aspecto meio apocalíptico. Após a Centúria Medieval, Voltaire conhecida por sua notória má vontade ao medievo, em Ensaio dos Costumes, põe em dúvida a existência da papisa Joana de forma veementemente. Mas qual seria a origem de tal mito? Algumas hipóteses são levantadas por diversos historiadores que se debruçaram sobre o tema, entre eles Hilário Franco Júnior, em ensaio presente em Os Três Dedos de Adão, e Alain Borrow. A primeira hipótese seria que a origem da lenda da papisa estaria em uma suposta crítica entre as ordens franciscanas e dominicanas contra o papado. Outro ponto interessante, bem trabalhado por Hilário, por sinal, é a questão da infiltração da mulher no centro do poder eclesiástico. Precisamos nos lembrar que a misoginia era um dos fatores mais estruturalizantes do cristianismo medieval. Mas o ponto mais interessante no texto do Hilário é a questão da androginia. A origem do mito pode ser traçada para um tempo onde os neoplatônicos estavam sendo redescobertos, e autores como Johannes Skotos Erigena propuseram um caráter andrógino de Cristo, tema, inclusive, que pode ser visto em algumas representações do Cristo crucificado na época, onde as suas chagas são representadas como vulvas. É proposto por Hilário uma analogia entre a origem de Eva dos flancos de Adão com a origem da Igreja pelos flancos de Cristo, por isso o caráter andrógino de Cristo e, por consequência, e seu maior representante na nossa existência, o Papa. Precisamos notar que, como toda narrativa meio nebulosa, ela tem uma ancoragem na materialidade. Havia, de fato, um misto de pavor e rejeição por parte da Igreja ao feminino, ao mesmo tempo quando o culto mariano se desenvolvia. E uma anedota interessante, tivemos o Papa João XIX e um Papa João XXI. Porém, não tivemos um Papa João XX, afinal, esse seria o nome anunciado por Joana quando de sua coroação. Ao certo, nunca saberemos quais as motivações que levaram à criação e circulação desse mito, dessa fábula, ou, como preferiam os medievais, desse exemplo. Algo que não podemos negar é a popularidade dessa narrativa ao longo dos tempos. Boccaccio, por exemplo, incluiu a história de Joana em seu Mulheres Ilustres. Já Rabelais iria se utilizar da narrativa como inspiração para uma paródia presente em seu terceiro livro. Stendhal lhe dá algum destaque em Passeios em Roma. O grego Emmanuel Roides escreveu um romance burlesco sobre a nossa papisa no final do XIX. Já no cinema, papisa Joana tem sua história contada em pelo menos dois filmes. O primeiro, de 1972, se chama Joana, a Mulher que Foi Papa, dirigido por Michael Anderson, diretor responsável por filmes como Fuga no Século XXIII e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Nele, Joana é vivida pela imortal atriz sueca Liv Ullmann. Bom filme, apesar de um roteiro meio confuso. Já Papisa Joana, de 2009, é uma verdadeira bomba. Filme extremamente sensacionalista, onde as tintas de conspiração são fortemente carregadas. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei as indicações bibliográficas dos materiais utilizados para esse Drops. A lista está lá na postagem do site do Medievalíssimo. Link na descrição. Vai lá conferir. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link também está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se, Pix e link de associado na Amazon. Todas as informações estão na descrição. Antes de irmos, gostaria de pedir para você responder a pesquisa de público 2023 do Medievalíssimo. São 5 minutos do seu tempo e essas informações me ajudam muito a entender quem é você, o que você acha do podcast e como eu posso melhorar ele. Vai lá responder. Link na descrição também. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.